WhatsApp y Telegram 092-555-982 arroba Uniradio del AR en Instagram, X y YouTube.
Del 4 al 8 de noviembre, en la Facultad de Información y Comunicación tendrá lugar el curso El Espectro Transmedia, Performatividad, Transtextualidad, Remix y Pedagogía Decolonial a cargo de los docentes Robert Stamm, doctor en Literatura Comparativa y profesor titular del Departamento de Estudio de Cine de la Universidad de Nueva York, y Fernando Salis, doctor en Comunicación, realizador audiovisual y profesor titular de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es un honor para nosotros tener estos dos referentes de la teoría del cine acá en Fuga de Radio. Bienvenidos.
Gracias. Bienvenidos. Es una alegría inmensa estar aquí de vuelta, ¿no?
Para comenzar, Fernando, Robert, ¿de qué hablamos cuando hablamos de el espectro transmedia?
Para mí, me salvó la patria en el sentido de el ensino fica más interesante para mí, porque para mí incluye stand-up comedy, comedia. Uh-huh. Paródia, sátira, noticiário, performance.
Isso é um espectro, não?
É, sí, isso. Sí. ¿No?
De transições, de transtextualidades, sí. de atravessamentos, não?
Sim, sí, graças à internet tudo é disponível. ¿No? Claro. Então, antes eu poderia ter falado de um teatro em São Paulo, mas só falava. Agora tem Zé Celso, tem a sequência do teatro que eu posso mostrar, ¿no?
Entonces, muy bien.
Muy bello.
¿Y cómo surge la idea de traer este curso que empieza hoy aquí a Calafic?
Bueno, la verdad, la idea partió de hacernos un curso primero en Brasil, ¿no? Nosotros nos conocimos hace 20 años, yo fui professor visitante na Universidade de Nova York, e aí nos conhecemos, interagimos e jamais perdemos contato e sempre estamos cambiando coisas. Bueno, Bob é uma... Bob Stamm, eu vou chamar ele de Bob, ok?
Está bem, Bob. A partir de agora é Bob também, para nós.
Internacionalmente é conhecido como Bob.
Mas é muito cerco de Bobo, que é idiota. Não. É peligroso.
Bueno, Bob. Então, aí recentemente nos encontramos e tive esse honor de la sugerencia de Bob de enseñarnos juntos primeramente en Río, y ahí inmediatamente le dije, bueno, vamos a Uruguay, ya habíamos hablado, porque como, ¿no? Hablamos mucho de nuestras experiencias, Bob se fue a Abu Dhabi, París y, bueno, muchos sitios, y yo cuando vine aquí le conté todo y tal, y ahí había una gana, ¿no? De venir, y ahí cuando armamos en Brasil inmediatamente arreglamos la agenda, todo lo que es necesario para estar aquí, estamos también continuando nuestro intercambio, nuestra colaboración, especialmente com a FIC, e agora a nível de grado e pós-grado e projetos, muitos projetos diferentes, assim, isso tudo é muito atravessado por uma internacionalização da universidade, não?
Claro.
Incluso vamos agora para o Congresso de Extensão de UGM, alguns dos docentes aqui também vão, e as coisas se intercomunicam, não? E é um honor imenso estar aqui com Bob, que é uma referência para mim e para... Me parece que casi todos que están en la área del cine estudiando, ¿no? En algún momento se deparan con algunos de sus libros y está bueno.
Todos nos hemos encontrado con los libros de Robert Stamm. La verdad que es un privilegio. Pero hablando un poco de cine, ¿no? Entendiendo que investigar o estudiar cine implica siempre una referencia constante a otros medios de comunicación. Sí. ¿Es la transtextualidad algo inherente al cine? ¿Cómo la percibimos en el día a día?
Acho que sim, né? Eu comecei em literatura, eu fiz literatura comparada, então já é multimídia, de certa maneira. Né? E escrevia sobre adaptações dos romances para cinema. O meu emprego foi em New York University, em cinema. Então, isso que consegui, o emprego. E então tive que aprender mais. Ou seja, eu conhecia muito. Porque em Tunísia, eu morei 2 anos, era o paraíso para cinema. Porque toda noite tinha o cineclube, cinemateca, de embaixada, não? Uma semana de cinema polonês, russo, tudo.
E em salas, assim, em ar livre também, não? Em todos os tipos de... Não?
Viejo estilo, não? Que se abre o teto, etc. E depois fui para Paris em 68, e vai ser uma tech o tempo todo. Mas não tive curso nenhum. Essa era a mescla.
Não, perfeito.
Se entende.
Perfeitamente.
Eu estou entendendo todo. Portunhol legítimo.
Me conhece. É uma das línguas dele, portunhol. Mas aí... Yeah, então, eu ia sempre à La Cinemateca, mas estudava literatura francesa. E quando fui para Berkeley, eu fiz literatura comparada, e via muito cinema, mas não tive nenhum curso de cinema. Quando cheguei em New York University, eram 6 aulas. É uma loucura de eu aprender rapidamente para sobreviver, né? Certo. Então, eu tenho a impressão que eu fiz o PhD ensinando. Eu já ensinei 20 cursos ou mais, né? Tive que cinema mudo, etc.
Sim. Bob sempre lembra isso, porque como ele é um nome muito associado à teoria do cinema, né? Uhum. É, muita gente já vai direto ao cinema como se a primeira e única preocupação, o objeto, o interesse dele fosse o cinema. E ele, na verdade, ele também é assim, né? Não, essas adaptações, essas transformações. É. Então, ele está sempre se deslocando, se movimentando. E o cinema é uma das janelas. É a principal, né, Bob? É a principal. Porque, como ele disse agora, desde que ele arranjou esse emprego, e agora eu estou falando português.
Sí, pero no nos dimos cuenta.
Perdón.
Pero
perdón.
No, pero está bien, se entiende perfectamente. El cine es uno de los muchos ámbitos.
Estoy habituado con eso.
Perdón.
Pero bueno, le comentaban que lo que decías es que siempre se va directo al cine cuando se habla con Stam, tal vez, pero que en realidad él tiene un montón más de otros espectros que ha abordado anteriormente. Uh-huh. Y volviendo un poco a lo de la transexualidad, o sea, parece ser que el cine sí tiene como esas conexiones constantes, ¿no? Yo recuerdo de haber leído en textos tuyos referencias constantes a otras películas que si fuera solo el texto sería imposible de estudiarlo.
Sí. Bakhtin dijo que la palabra viene de los otros, ¿no? A gente aprende la lengua con los padres, con la escuela. Ninguém inventa puramente, ¿no? Siempre todo es híbrido, según él. Então, ele tem um conceito
em português.
Conceito que me gusta, que é excess singing. Sim, olhares complementares. Não? Eu olho para você, eu vejo o que tem atrás de você. Uhum. Eu vejo a silhueta, eu vejo a expressão. Então, uma pessoa diz, estou feliz. Eu falo, mas a sua cara não traduz felicidade, não? E acho que essa ideia de olhares complementares se aplica também às culturas, às disciplinas. A gente precisa do olhar do outro para nos entender e para entender o mundo, né?
Essa complementariedade, então, nas imagens.
Sim. Uh-huh. E há um grande hincapié também na teoria performática audiovisual. Sempre han estado conectados estes dois universos?
Uh-huh. Bueno, estamos falando de complementariedade, não? Uh-huh. E de complementação e também de contextualização, de uma certa maneira. E isso que tem, é nosso encontro. Uh-huh. Porque eu tenho uma perspectiva muito marcada por lá.
Claro.
Teoría y la práctica de la performance. La performance no solamente como una expresión artística, que lo es, uh-huh. ¿no? Sería la actuación, que es un elemento del lenguaje audiovisual, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Pero se pone en cuestión ahí la relación entre cuerpo, imagen y lenguaje, uh-huh. que es un poco como Bakhtin hablaba, por ejemplo, de esta mirada. Não? Desse excesso, desta complementariedade, de mirada. E a performance traz a questão do linguagem através do corpo.
Claro.
¿No? Y del movimiento del cuerpo y la relación entre imagen y este cuerpo que se mueve, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchas conexiones que podemos hacer. Uh-huh. En términos de handicapé, hincapié.
En el curso, ¿no? O sea, en el curso en parte del programa es algún punto es esta teoría performática.
Sí, yo entiendo, ¿no? A lo largo del tiempo, no sé si estoy muy marcado por mis intereses personales, porque para mí es una cosa tan central en el audiovisual, en todo, la verdad. ¿No? Porque tiene que ver con la lengua que utilizamos y cómo nos organizamos en el mundo, ¿no? y nuestros cuerpos, las relaciones sociales, ¿no? todo este universo. Pero la cuestión de la performance como un elemento del audiovisual coloca no solamente la imagen, pero el movimiento y aquello que se representa, ¿no? Porque la imagen de un cuerpo es representación. De ahí la cuestión de la diferencia entre el directo y el grabado y las cuestiones de lenguaje que esto implica, ¿no?
Claro.
O Bakhtin fala muito do corpo, ¿no? A tese dele foi rejeitada pelos stalinistas porque era muito anti-puritano, o stalinismo era puritano. Ele fala do corpo baixo, dos orifícios do corpo, as protuberâncias do carnaval, e tudo exagerado, não? E o peitão imenso, a bunda imensa. E ele fala do corpo que se transforma. E também falou de... Eu mostro Monty Python.
Eles Monty fazem, Python, sim.
Não, uma sessão de... jeitos andar ridículos, não? Mm-hmm. Silly walks.
Sim. The Ministry of Silly Walks, o Ministério das Andadas Ridículas. E aí caminham como ridículos na película.
E quando eles falam, o oficial critica, mas não é suficientemente idiota, sabe? É a critério.
Há um linguagem do corpo, assim como há um linguagem do habla e da semiótica da imagem, da imagem em movimento, há um linguagem do corpo, não? Como organizamos o corpo e como o corpo se torna um corpo expressivo.
Claro.
Ele disse que até um gesto pode ser um ato de enunciação, não, de um ato comunicativo, o jeito de se dar a mão.
E o carnavalesco é outra coincidência também. Sim. Digo, no encontro, não? Porque o carnavalesco, que é esta situação em que se suspende a norma, não? Que há uma suspensão para que uma certa, digamos, liberdade ou possibilidade de mescla ou de outro contexto, não? Se experimente esteticamente e sensoriamente o corpo de uma outra maneira, e incluso socialmente. Então, este espaço liminal, não? De espacio de entre, uh-huh, es el espacio de la transexualidad, del remix, de la posibilidad de cross-dressing, de desconstrucción, de construcción y de desconstrucción de ideas, de lenguajes, de cuerpos, y bueno, y ahí vamos.
Y hay mucho lugar para nonsense, ¿no? Gramática jocosa y gramática, você transforma gramática, ¿no? Uh-huh. Muda as regras da gramática. Ele tem outro conceito que é gay relativity. Não é gay homossexual, mas relatividade alegre. Um pouco le gay savoir. Né? De brincar com ideias, de imaginar tudo. Robin Williams, para mim, representa isso. Não? Ele tem uma imaginação louca, então cada situação lembra vignettes de outras situações. E, yeah, tem muito lugar para...
As coisas de escuchar Bob são boas por isso. Assim, lá no meio, assim, ele soltou um gay savoir, que é Gaia Ciência de Nietzsche.
Hablando
alegría, el conocimiento afirmativo, ¿no? El conocimiento del dionisismo.
Claro.
Que es el conocimiento de las transformaciones, ¿no? Fue muy griego ahora.
El riso puede ser profundo, ¿no? Él dijo que Rabelais es más profundo cuando él ríe más. Entonces, porque hay preconceito contra comedia, contra el riso, ¿no? El personal no acha que comedia no gana Oscar, ¿no? El Oscar va para... obras prestigiosas, adaptações literárias, etc.
Uh-huh. Yeah. Sim. Há uma coisa para complementar a complementação de performance com cine, que é não somente pensarmos a performance como um elemento do linguagem audiovisual, mas também o audiovisual, ele mesmo, realizado como performance, que sempre lo é, mesmo se pensamos em la forma cine, em que el produto que se vai reproduzir é uma edição fija e que tem um tempo para hacerla.
É uma performance igual.
Não? Para toda a toda la construção de um processo de produção de la película, incluye várias dimensões desta performance. Mas também há hoje, por las tecnologias, lo que não é um abordagem específico que hacemos. É só para comentar que também o audiovisual é feito de uma maneira performática, e muitos dos clips que Bob mostra deixam isso evidente, porque há, em películas em que isso aparece, há uma reflexividade. ¿no? Un pensamiento sobre el proceso que apunta para la cuestión de la performance.
La idea de improvisación es muy importante para la Nouvelle Vague, Jean Rouge, ¿no? Que entonces, hay performance de los cinegrafistas, hay performance de montaje, todo es más abierto, no hay un roteiro fixo, etc. Ahí da más apertura creativa, ¿no?
Bueno, para volver, para traer un poco lo que estábamos hablando, por ejemplo, con el ejemplo de Monty Python, la sátira y la parodia son elementos comunes a la hora de generar nuevos contenidos. Sí. Sobre todo si ellos implican, obviamente, cuestiones de crítica social. ¿Cómo se aplica la estética carnavalesca en el audiovisual contemporáneo?
Acho super importante. Sátira, paródia é mistura de carinho e crítica. Não? Sátira tem mais raiva. Não? E Jonathan Swift e tem filmes como Kubrick, Dr. Strangelove. E para mim, super importante, e agora, desculpe de falar muito dos Estados Unidos, tem a eleição amanhã, estou um pouco obcecado, com muito medo. Mas eu acho que os cômicos, como Trevor Noah, Seth Meyers, são melhores do que os periodistas, porque os periodistas fazem reportagem, mas não vem a ironia do que acontece, não? Então, por exemplo, bom, não vou dar exemplo, mas tem Trump odeia eles, ele quer botar eles na cadeia, mas mesmo assim, eu acho importante os risos do público, porque os risos te dizem, você não está sozinho aqui, você acha esses caras idiotas, os cômicos também, estamos todos juntos. Então, às vezes tem a ideia que tudo é recuperável, mas acho que isso tem uma força política. É uma pena que não tem mais movimento de massa, seria melhor do que entertainment, não? Mas num país de entertainment tem importância o entertainment, não?
A ver si puedo traducirlo un poco, pero bueno, es importante la risa, ¿no? Del público, porque también eso refleja. A ver, Fernando, tú me corregirás si estoy un poco errado. Refleja eso, el cómo está un cómico representando la realidad, y decía Bob que a veces los cómicos representan mejor la realidad que los periodistas.
La cuestión, no, sí, esto está correcto, pero un poco más allá de representar o no a este sitio de hacer la crítica, y hacer la crítica de una manera que engaje, que la gente lo entienda y lo vea, a veces obviedades que son sistemáticamente escondidas. Entonces hay una fuerza política en este, claro, en esta fuerza no performativa del humor, ¿no? Uh-huh.
Volviendo un poco a otros de los contenidos del curso, van a estar tratando la pedagogía del clip. Consideran que estamos nosotros los seres humanos consumiendo contenidos cada vez más cortos, más breves.
Es verdad, hay un problema de los jóvenes que no siempre distraídos, siempre en la internet, etc. Mas para mí, más importante que los clipes son los conceptos, porque para mí los conceptos de Brecht, de situacionistas, etc., esclarece, ilumina o clip. E o clip ilumina o conceito, entendeu? Então, sem o conceito, é só entertainment, não? Eu gostava muito de Brecht, eu era muito brechtiano, só que em Berkeley, um aluno falou para mim que, sabe, entrei na sua aula gostando de muito cinema, não? Depois da aula, não gosto mais de nada. Porque eu era muito exigente no plano brechtiano. E pensei, não quero estragar o prazer das pessoas, não? Eu quero que as pessoas sejam alegres. O Bakhtin ajuda nisso, porque ele é muito pro o cômico, o grosseiro, o vulgar, mas vulgaridade erudita, vulgaridade elegante, né? É difícil distinguir às vezes, mas...
Bien, vamos a... Ya estamos llegando a las últimas preguntas de nuestra entrevista, pero no queríamos dejar de preguntar cómo se aplican los conceptos de decolonización, es algo que Robert está escribiendo sobre eso hace bastante tiempo, en el audiovisual. ¿Cómo se aplican hoy en día?
Hice el tema de mi último libro, Indigeneidade e o olhar decolonizador. Acho interessante que os modernistas brasileiros falava em descolonizar. Oswald de Andrade falou que temos que descolonizar Cabral, descabralizar, descolombizar, desvespuchizar. Então, já nos anos 20, tinha este prefix, não, de deconstruir as coisas. Glauber Rocha consegue realizar essa ideia de desconstrução. E, então, bom, a verdadeira pedagogia indígena seria dos indígenas mesmos. Tem muito programa entre os povos indígenas de ensinar a língua indígena, de fazer a educação. Então, o que eu faço é mais para provocar as pessoas eurocêntricas para pensar mais na situação. Os meus alunos, muitas vezes, não são politizados, não? E são do mundo inteiro, não? Tem chinês, tem etc. Então, a minha palestra vai ter a ver com isso. Vou mostrar exemplos como desmistificar a imagem dominante e introduzir uma outra imagem dos próprios indígenas. E nesta luta, eu passo películas, longa-metragens, quando tiver, filmes etnográficos, mas também stand-up comedy. Tem
claro.
Pessoas indígenas que fazem stand-up. Não? E todo mundo, eu não achava que os índios tinha humor, não tem essa imagem.
De alguma forma é devolver-lhes a voz ou tomar a voz que lhe foi arrebatada em um momento, não?
Também, pero menos en el sentido de ocupar el lugar de esta voz, pero de claro, de utilizar la fuerza del audiovisual para que estas ideas circulen, ¿no? Tiene que ver con el inicio de la entrevista cuando hablábamos de la centralidad del cine. Claro que el lenguaje audiovisual hoy es estratégicamente fundamental y trabajamos por eso,
¿eh? Sí, sí.
Porque esta perspectiva crítica que queremos despertar y estimular en el curso es justamente dar elementos conceptuales para que la gente que está interesada en pensar esto lo entienda la importancia de entender el lenguaje de la cosa para buscar líneas de huga, diferentes lenguajes, experimentaciones, tener un poco de libertad, ¿no? Para experimentarlo,
claro.
Y no tomar cosas que ya son decididas, porque el pensamiento hegemónico siempre es muy fuerte, ¿no? Para convencernos, por ejemplo, que no somos colonialistas.
Agora tem rappers indígenas nas Américas, Mapuche, Anishinaabe, tem rapper guarani que se chama Kunumi, e tem uma sofisticação muito grande, e fala tudo, fala de colonialismo, sempre o tropo de 500 anos, não? De opressão, de despoluição, claro. E que a floresta é sagrada, a terra não se vende, entendeu?
E tem um aspecto também importante, né, Bob, no seu livro mais recente, que é o crescimento desse fenômeno da mídia indígena, né?
É,
porque cresce, também tem esse aspecto, né?
Começou nos anos 80, aqui tinha vídeo nas aldeias, né? Mas no mundo inteiro,
no
na
Brasil.
Índia, sabia que tinha povos indígenas na Índia, não?
Sim.
E fazem hip-hop, fazem crítica, etc. Na Austrália tem a cinema aborígene, e lá é muito sofisticado, tem longa-metragem, tem filmes populares, mas é indígena, não? Maori, na Nova Zelândia, Mapuche, não? Então é uma onda imensa, mas não é muito conhecido, porque não tem o circuito, não tem o poder, mas agora tem um negócio indígena que se chama Reservation Dogs, que é uma alusão a Tarantino, que é Reservoir Dogs, é Reservation, a Reserva Dogs, é muito irônico, tem aquele estilo Tarantino, mas muito mais politizado, com uma finalidade indígena, né? E foi uma colaboração com a cineasta Maori, Taiaki, esqueço, ele é famoso, né? Ele é judeu indígena maori. É Sterling Harjo, que é Diné norte-americano. Então, tem esse tipo de colaboração trans indigeneidade, sabe?
E são estratégias políticas também, né? Que é como você se apropria e usa a seu favor, né? Aquele meio, aquela ferramenta, aquela linguagem, né? Aquele modo de produzir, de fazer circular ideias.
Aprendendo dos outros como fazer cinema, as ideias. Tem muito festival onde um caiapô vai encontrar um Inuit, não, os Eskimos, e aprendem entre eles. Tem festivais super importantes, tem na Europa, tem na América do Norte, tem aqui também, né?
E aí entra essa coisa da antropofagia também, né? Essa coisa da apropriação das culturas pelas coisas das outras culturas e transformando aquilo numa terceira coisa, né? Isso é parte desse processo, né?
É, canibalismo é uma metáfora intertextual, não é? Comer o texto e transformar, digerir e transformar.
Durante la semana van a estar brindando este curso acá en la FIC, el espectro transmedia, pero el miércoles hay una actividad abierta a todo público, todo aquel que esté interesado se puede arrimar al aula magna de la FIC, en donde el profesor Stam va a estar brindando una conferencia. ¿Qué nos pueden adelantar de lo que se va a estar charlando
Gracias.
Ese día?
¿Te pregunto? Anunciando.
No, que tiene la conferencia el miércoles. ¿Sobre qué será?
He tirado de mi último libro, que es sobre los movimientos indígenas, la imagen del índio. Tiene varios capítulos. Hablo mucho de discurso de índio como exemplares de liberdade. E tem isso no modernismo brasileiro, tem isso na filosofia francesa. E falo muito de diálogo franco-indígena, que remonta a Jean de Léry no século XVI, vai para Montaigne, vai para Rousseau, e continua até Bruce Albert, que é um antropólogo que fez o trabalho com David Kopanawa Yanomami. E para mim é uma tradição muito legal, que insiste sempre o que podemos aprender dos povos indígenas, não? E, então, no livro, eu me sinto um maître d' um restaurante transtemporal, que eu estou apresentando Montaigne, o filósofo, para David Kopanawa, apresentando uma pensadora indígena do Canadá para Ailton Krenak. Então, é transtemporal. Eu vejo assim, eu tenho este restaurante, não sou dono, mas sou maître d', apresentando as pessoas de vários países, várias etnias, etc.
Excelente. Então, recordamos que a conferência aberta tendrá lugar el miércoles 6 a las 19 horas en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación, y que creo que el título es El espectro transmedia, la conquista y medios indígenas transnacionales. Muchas gracias, Robert Stam y Fernando Salis, por estos minutos en Fuga Radio. Muchos éxitos con el curso y la conferencia.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Conversábamos con el profesor Robert Stam y el profesor Fernando Salis sobre el curso del espectro transmedia, performatividad, transtextualidad, remix y pedagogía decolonial, que tendrá lugar esta semana en la Facultad de Información y Comunicación.
Ya volvemos con Fuga de Radio.